Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
Aí dali a pouco, olhando, eu achei outro. Aí eu fui lá no outro canto, achei mais dois. Eu falei, não, calma. Calma que se você juntar todos, vai ficar muito caro. Aí eu peguei um número, fui no caixa e perguntei, quanto custa esse gibi? Sabe a pessoa tipo fala assim, esse é, sei lá, R$4. R$4. Então, se tiver outros números, é R$4. R$4. Ou R$2, não lembro, cara. Eu só lembro que falou o preço baixo, sabe? Sim, R$2, sei lá. Conclusão, eu fucei o sebo, eu fiquei uma hora no sebo achando as edições, tinha todas. Eu levei a coleção inteira.
Nossa.
Hoje isso não existe mais isso, cara, porque eu tô falando. Pra quem não tá entendendo, na época pré-internet, não tinha essa informação.
As pessoas não sabiam. Eu comprei aqui em Curitiba, o Liber deve lembrar do sebo que ficava ali na Carlos de Carvalho. Não, antes de virar Carlos de Carvalho, né? Não, não é Carlos de Carvalho. Esqueci, mas uma rua lá. E era Feira dos Livros Usados, era o nome do sebo, que é o sebo mais antigo e tal. Eu achei o Pato Donald, número 2, 3, 4, 5, 6 e 7, de 1950, em bom estado. Cada um por R$1. Na época, R$1 valia mais. Seria hoje cada um por R$10, uhum, mais ou menos. Eu peguei todos, falei pra menina assim, eu sempre comprava lá, falei, olha, eu tô sem dinheiro agora, não existia cartão também.
Não.
Eu vou lá no banco sacar o dinheiro, você segura pra mim isso aqui? Ela, claro! Fui lá correndo no banco, voltei, comprei, tá aqui ainda.
Boa.
Tipo, eu só não tenho um, mas aí eu tenho o facsímile, pra não dizer que eu não tenho.
É, eu já contei isso no podcast, o Mortadelo e Salaminho, chegou uma coleção de álbuns completa lá e eu tava sem dinheiro.
Emiliano Perneta é o nome da rua. Vai, Mortadela e Salaminho.
Chegou a coleção completa no sebo e eu não tinha. Era fim de mês e eu não tinha dinheiro. Aí eu levei. O que que eu fiz? Falei, bom. Falei pro vendedor, dá pra guardar pra mim, pro quinto dia útil? Ele falou, não, dá, dá. Eu falei, então, pra garantir, eu vou levar o número 1 e o 2, pra já deixar furado isso aqui. E levei. Aí chegado. Aí quando chegou. Uma semana depois eu voltei lá, o vendedor falou, e. Eu falei, ah, meu, você vendeu? Não, é que o dono reservou para outra pessoa. Eu falei, mas você reservou primeiro para mim. Ele falou, é, então, o problema é que quando o dono reserva é complicado. Eu falei, não, não tem nada de complicado. Você trabalha aqui. Acabou, não tem complicação. Me chama ele para conversar. O cara não quis nem saber, meu. O cara falou, não, já reservei para outra pessoa. Eu falei, não, mas o vendedor reservou para mim antes. Não, mas e daí? Quem reserva aqui sou eu. Quem manda aqui sou eu. Sabe aquela coisa bem simpática, assim?
Sim, super legal.
E falei, ah, que bacana. Bom, então paciência, né? Ia levar, mas... E se a pessoa não vier buscar? Não, mas ela vai vir buscar. Tá, mas e se ela não vier buscar? É, que dia é hoje? Hoje é dia 6. Se dia 6 do mês que vem tiver aqui, é sua. Então tá bom.
Eu pela metade do preço.
É, não, isso não ia fazer. Mas cara, ele não cobrava, cara. Aí fui embora, voltei dia 6. Na hora que o vendedor me viu entrando, ele fez assim, ó. Tá aí a coleção. Tá aí. Não vieram buscar.
Porque já não tinha o 1 e o 2, cara.
É. Aí eu chamei o cara lá, o dono, chama o dono, né? Então, seu, vim buscar. Você sabe que o cara me ligou ontem? Eu falei, é, mas quem manda aqui, seu João? É, sou eu. Pode vender pra ele. Virou as costas e foi embora. Aí, tá aqui até hoje, velho. Tem alguns números aqui. Né? Coisa linda. Nossa,
eu queria tanto. Peraí, deixa eu te colocar. Peraí. Aí, agora dá pra.
Aqui, cara, então, pra quem não sabe, isso aqui legal. Saiu no Brasil pela Cedibra. Entre 1969, a maioria dos números, foram 29 edições. Não é a série completa europeia. A série completa europeia tem muito mais números.
Aqui cara, saiu, maravilhoso, Mortadelo.
Aqui saiu parcial. Pra quem nunca leu, esse cara ele é o mestre das gags.
Visuais
ele
também.
Ele cria uma gag visual. Vamos supor, o cara tropeça e cai em cima do outro. Ele cria 3 páginas de confusão sem parada. As coisas vão escalonando. Às vezes ele vai até 5 páginas de cai, quebra, estoura e tal. É, cara, isso faz um sucesso absurdo na Espanha até hoje. O cara ele tá vivo.
É filme, né?
Tem filme e tudo. Ele tem mais de 90 anos e ele é um mestre do quadrinho mundial, né? Vamos dizer assim.
O Paco Roca tem um livro chamado Inverno do Desenhista, né? Inverno de Dibujante. Eu comprei lá em Barcelona. E ele conta toda a história editorial e um dos personagens justamente o autor do Mortadela. Salamico ainda era garoto, cara, que ele tava começando. E, cara, é um tesão o livro, assim. Esse é um que, do Paco que eu queria que lançasse aqui no Brasil. O problema é que, tipo, é bem específico, né? É os desenhistas dos anos 60, 50 e 60 da Espanha, assim. Mas é muito bacana o livro, fala sobre direitos trabalhistas, a briga entre os editores e pelas questões autorais, né?
Com os autores reais, né? Porra, cara, a vida é sempre é tão mais interessante que a ficção, tantas vezes.
Sim.
Né? Às vezes você começa a ver um seriado baseado em fatos reais, ele é. Não dava pra acontecer aquilo na ficção, você fala, não é possível.
É. Cara, deixa eu só comentar o que o João escreveu. O João escreveu ali que já foi no Sebo e separou pilhas pra olhar uma por uma. Fez isso até com a Playboy e achou a Lydia Brode de 87. Então vou dizer que, João, que eu só tenho uma Playboy. Só tem uma. É a da Lydia Brode de 87. Só tem uma Playboy aqui na minha casa que sabe Deus por quê ficou. E é justamente essa. Fui até olhar aqui na internet e é essa mesmo, cara.
Essa é rara?
Não sei se é rara, mas a Lydia Brode era... É que em 87 eu era muito criança ainda, né? Eu tinha 12 anos. Eu não sei por que que tá aqui, cara. Sendo bem honesto, sim. Mas a Lydia Brode era muito linda na época.
Ah, legal. Mas então, tudo isso que eu tô contando são flashes da minha história com quadrinhos misturado com o Universo HQ, né? O Universo HQ desde o ano 2000, no ar. 2015, o Confins do Universo. E, por conta da pandemia, o Universo HQ em resenha às segundas-feiras.
Cara, muita coisa, né?
E no meio de tudo isso, teve muito evento, né?
E vocês moram em São Paulo, que ajuda pra cacete também, né?
As Fast Comics da vida, foi quando começou tudo. A gente se divertia, meu Deus do céu. E aí eu acompanhei o movimento dos artistas apresentando seus trabalhos nos eventos, desde o comecinho, né? E hoje chega no Artes Alice, numa CCXP, isso foi muito bacana, muito bonito de acompanhar.
Isso é bem legal. E teve mudança, né, cara? Você viu esses 20 anos aí, esse
inclusão. Século 21, não, inclusão, cara. Hoje você tem a PocCon aí bombando de gente. Uhum. Você vai nos eventos, tem mulher pra caramba também. Não era, antes era só homem. Então, é bom demais tudo isso. Que bom, né? Que bom, tem que ser assim.
E Naranjo até tem isso. Tu tem uma coleção vasta, você pesquisou, conhece bastante autor. A gente pode afirmar, assim, com o que você conhece, eu acho que tem, por exemplo, que se faz mais quadrinhos no Brasil hoje do que naquela época ou não? Assim, tá meio a mesma coisa aí.
Cara, o que muda são... O Brasil, ele vive de momentos, né? Então você tem, por exemplo, aquele momento da Graphipar, que foi uma coisa maluca, que nunca mais vai acontecer, né? Quadrinhos adultos sendo produzidos a nível industrial. Tanto que tem a história da vida dos quadrinistas, que o pessoal foi tudo se juntar em Curitiba para ficar perto da editora e produzir quadrinho, né? E saía quadrinho, foram, sei lá, acho que não chegou em 10 anos de história, menos, mas foi um momento que o volume era maluco. Mas fora isso, eu acho que hoje se produz mais, sim. Com a internet, as mídias, as redes sociais, possibilita você encontrar seu público. Com certeza aumentou, tem cada vez mais artistas aparecendo, que bom. Tanto que se você pensar nos tempos antigos, você pensa, não são muitos nomes que você vai lembrar. E hoje, que bom, tem um monte de gente aí, cada vez mais gente nova aparecendo.
Mas é isso que eu fico pensando, né, Nara? Porque a gente, não sei se a gente não lembra de muitos nomes, porque também foram apagados, né? Também. Tem muita gente que fazia e não recebia.
Não chegava, não chegava. Era local, né? Não chegava.
E também a distribuição, né? Quer dizer, a distribuição era muito boa, para quem tava na Abril, na RGE.
Isso. Tem que ter, mas o resto malucos.
Era...
Porque, por exemplo...
Hoje tem a distribuição na internet, né?
Aquela história do multiverso é bal que você mostrou pra gente. Pô, aquela loucura lá. Quem que fez aquilo? Que é essa que é a curiosidade que a gente fica, né? O nome do autor desenhista, assim, que aquilo eu achei bonito.
Será que não foi... Deixa eu achar aqui. Será que não foi o Zala? O Gedeone Malagola deve ter sido um... Opa, quase, quase. O terceiro nome que eu ia falar foi o Eugênio Colonese. Eu sabia que era um dos mestres aí. Eu tenho certeza que era um dos mestres. Texto de Pedro Anísio. Desenhos de Eugênio Colonese. Muito legal.
E esses caras foram reconhecidos, né?
E para quem tem interesse nesses autores, Editora Criativa, vai na loja Editora Criativa, um pouquinho ela está lançando, biografando todo mundo. Já tem o Gedeone, já tem o Zala, é só procurar lá.
Eu do Marcatti também.
É um resgate muito legal que eles estão fazendo. Bem importante da memória do quadrinho nacional. Eu adoro essas coisas.
Acho que é importante. Tem até essa questão, a gente estava falando aqui de pesquisas, né? Você é com mestrado lá e tal. Mas eu fico. Esse final de semana eu consegui mandar o texto lá para o Jornadas Internacionais, né? Que vai ter lá, Cyber Jornadas. E, cara, como a gente está produzindo também academicamente, né? Tem muita gente escrevendo, produção de conteúdo na internet, mas também a galera na academia, assim, acho que a gente está vivendo, acho que o quadrinho assim se enraizou, já tinha antes, mas acho que ele se enraizou de um jeito, né? Bem, bem legal, né?
Está caminhando para ser cada vez mais uma coisa que a gente que viveu antes, essa moçada não vai enxergar esse antes, então para eles é normal. É como se fosse cinema e televisão, tá inserido já, não tem mais essa... Antes a gente tinha que falar que o quadrinho estava no mesmo patamar e tal. Hoje não precisa falar mais. Sim. A fonte do cinema é o quadrinho, cara. Vai falar o quê? Pois tá, tá lá a fonte. O que você vai falar?
E estragam ainda? Não sei se já assistiram o Thor, mas porra, difícil.
Não vi.
Pode continuar assim. Eu vou deixar pra ver no Disney Plus, cara.
Um dia.
Polêmica. Será que a fórmula está se esgotando?
Será que super-heróis são a nova comédia romântica?
Olha, nada é para sempre, né? Haja visto, por exemplo, sei lá, veja os faroestes da década de 70. Foram anos e anos e anos e anos. Uma hora...
Ou os brucutu dos anos 80. Rambo, Schwarzenegger também. É, de tempos em tempos...
Acaba, mas, né? Mas é louco. Mas vai nessa linha também que você está falando, né? Porque apesar disso tudo que a gente está falando, cara... Em 1998, assim, vamos pegar nós a pré-Universo HQ, começo da internet e tal, a gente falando de... Tinha aquela revista Wizard, aqueles elencos da Wizard, dos filmes do X-Men, né, e tal. Aquelas coisas que, cara, eu vejo hoje, a pessoa publica ainda, dá uma nostalgia gostosa, mas pensa só a gente lendo aquelas coisas e, de repente, você entra numa máquina do tempo e vai assistir lá a sessão Premiere lá de Guerra Infinita, assim, cara.
Cara, em memória afetiva, Deus, cara, sabe que eu mais me divirto com os quadrinhos? Que memória afetiva é um negócio incrível, né? Sim. A pessoa chega e fala, não, a década de 90 foi maravilhosa.
Eu li, o era bom.
Eu li os formatinhos da Abril, da década de 90, e eu falava, meu Deus, como isso é ruim, Chaco. Isso é horroroso. Principalmente os X-Men da década de 90. Eu achava uma coisa... Eu lia porque tava lá, mas eu achava... tenebroso. A década de 90 foi a década da imagem, um editor importante, mas foi a década do visual explodindo.
A saga do clone.
Roteiro, se tiver, se não tiver, qual que é o problema, né?
Todo mundo era Wolverine, né?
Tem gente que fica brava. É memória afetiva, a pessoa fica brava. Você tá falando bobagem. Era maravilhosa. Mas
tudo bem. Eu acho que tá tudo bem, assim, se a pessoa entender que é afetivo. Né? Tipo, é uma merda, mas eu gosto.
Isso!
E tá
isso.
Tudo bem.
Mas sabe o que é engraçado? Que o pior é que eu fico pensando. As próprias coisas legais da década de 90, né? Que, por exemplo, Preacher, Estranhos no Paraíso, né? Estranhos no Paraíso era engraçado porque você tinha dentro da edição, já tinha piada com os quadrinhos dos anos 90, né? Dos quadrinhos dos Brucutu, dos Dente... Nossa! Não era legal.
Eu tava lendo a saga do Batman lá, o que ele se quebra, que é o Nightfall. Eu tenho em inglês, esqueci como é que é em português. A queda do morcego, né? E eu tava lendo e daqui a pouco eu mandei a mensagem pro Liber, assim, que eu tenho os três em inglês, né? Falei, cara, tô lendo a saga do morcego, a queda do morcego, e, porra, o Batman é o Wolverine. Os caras quiseram o Batman pra ser o Wolverine. Ele tem até as garras. Aí você vê todos os super-heróis tinham as garras. O Spawn tinha garras. Né? Daqui a pouco o Bolinha e a Luluzinha iam ter garras, assim, porque... fazer sentido, mas tudo bem. Se você tem a memória afetiva, tá de bom.
Isso aqui era a memória afetiva e eu, felizmente, demorou, mas eu não tá em estado perfeito, mas eu consegui recuperar. Se quiser pôr na tela, Grafipar 1982.
Super Pinóquio?
O Super Pinóquio é uma versão nacional do Astro Boy, feita pelo Cláudio Seto, e o Robô Gigante é uma versão dos quadrinhos dos animes, feita pelo Watson Portela. Sabe aquele que se junta todo mundo e forma um robô? Né? Esqueci o... Aqui, ó.
Tokusatsu, é isso?
É, mais ou menos. É mais tipo aquele... Um comanda a cabeça, um comanda o peito, sabe? Aquelas coisas de...
Sim.
Então, mas... Isso passava na televisão. Não, mas passava na TV.
É, mas aqui não passava... Aqui foi uma versão baseada em alguns mangás famosos que o Portela desenhou e ficou lindo. E o Franco fez o Ultra Boy.
Peraí, deixa eu colocar aqui.
O Ultra Boy que é Ultraman, né?
Na cara dura, né?
E como eu li isso aqui criança, eu adorei. Eu achei meio comercial muito legal. E anos depois eu consegui achar. E tá guardadinho aqui.
Cara, então, mas esse robô gigante, cara, o Vagi, que é meu amigo do Liber, ele morou uma época em Porto Alegre, quando a gente era criança, assim, antes dos, acho que com 5, 6 anos ele morou lá, e passava na TV o robô gigante. E aqui em Curitiba não passava, em Brasília, onde eu morava, também não passava.
Mas é que esse robô gigante era outra pegada, era um robô alienígena que é mandado pra cá pra combater uns monstros que estão invadindo a Terra. Era um que ele fazia assim...
Ah, não é o mesmo?
Não, ele fazia os movimentos assim... Tá. Ele soltava os mísseis pelos dedos. Pô, legal pra caramba. E o moleque falava com ele pelo reloginho. Robô, faça isso, robô, faça aquilo.
Era esse, claro. Que tinha um cabelo bem
sedutor. Parecia uma esfinge. Parecia uma esfinge. Igualzinho uma esfinge, cara.
Cara, ó, tem uma pergunta legal do Lui aqui, ou da Lui, não sei. Você consegue listar os 10 melhores quadrinhos na sua opinião? Na sua opinião, não é?
E humor?
Você vai falar. Não, qualquer um. Parece que você tem uma predileção por quadrinhos de humor. Ah, não, pode gente, ser. Será que consegue listar os 10 mais de humor? Pode ser. Bom, nossa, lista aí.
Mortadelo e Salaminho. Revista Mad, na década de 70, essa é maravilhosa. Inclusive eu tenho aqui os primeiros números. A década de 70 é um clássico, né? Pela VEC, que é onde começou no Brasil a história dessa revista. Nossa, gente, não sei. Chiclete com Banana. Eu gosto de tudo. Não tenho. Eu gosto de tiras. Agar, Recruta Zero.
Nossa.
Tem, difícil dizer um predileto, cara. Eu gosto de estar lendo.
Gru.
Agora, se você perguntar pra mim, fala os quadrinhos e tal. Aí é o básico, né? Maus, Watchmen. Bom.
É.
Aí eu vou começar a falar melhor de Alan Moore, porque não tem jeito, porque é o meu autor favorito. Não tem como escapar. Mãos do Pântano, Miracle Man. Pra mim, esses são. Aí tem o Sandman, que. E esse ano eu li um quadrinho que me surpreendeu, que foi pra minha lista, sei lá, dos top 15, top 20, que é uma história de crime e poesia, da Dark Side. Que quadrinho! Eu
tô com ele pra ler ainda. Bom.
Cara, é o romance gráfico, né?
Por não, pra mim, não foi pra mim o quadrinho melhor do ano, foi pra mim um dos melhores que eu já li. Eu fiquei, que é isso? Olha. Que quadrinho é esse? O cara usa metáfora visual a história inteira e não fica bobo. Ele faz você pensar.
Sim.
E num ano que tá muito legal, que tem o Balada para a Sophie, que eu adorei, da Pipoca, o que mais tem? Sim. O Bairro Distante, que eu vou falar semana que vem. O Processo e a Origem da Comic Zone, que eu li agora, que pirou minha cabeça. Pirou minha cabeça. São dois quadrinhos que vieram de 93, nos quais o cara fica brincando com a quebra da quarta parede e com a metalinguagem de uma maneira espetacular.
Sim.
Assim, um negócio que...
Ele faz a coisa e vai além da piada, né, cara? Não é uma piadinha.
Vai,
só.
Vai. Ele vai mostrando.
Assim.
Ele vai brincando com as possibilidades dos quadrinhos, cara. Então é tanta coisa boa, gente. Persépolis. Nossa, tá tudo aí, tudo é bom. Tem tanta coisa pra gente ler.
Ó, só que respondendo a Poliana aqui.
Tem que falar de quadrinho ruim.
Ó, ela tá perguntando aqui se tem alguma coisa do Sem Pé publicado em português. Tem pela editora SESI São Paulo. Porque eu tenho alguns aqui.
Qual que é o Sem Pé? Eu lembro do nome, deve ter alguma coisa.
Sem Pé é mais desenhista do que quadrinista. Tá. Ele meio que ilustra os livros, mas essa pergunta do Liber pra mim é genial, cara. Tudo bem, a gente sabe quais são os melhores. Alan Moore e o Maus, mas quais são os piores? Aqueles que você ama odiar.
É que está, eu não amo odiar, porque eu não tenho mais tempo, cara. Se não me pegar até a metade, eu paro. Eu não tenho esse negócio de vai ler até o final. Não leio até o final. Eu não vou viver de novo pra ler até o final. O Samir, do New York, ele fala, mesmo que for ruim, eu me sinto na obrigação de ler até o final. Eu não leio. Bateu na metade, não bateu os gênios, acabou a leitura. Foi pra pôr a pilha lá pra ser lido um dia.
Mas é, você já leu aquele Patrulha Estelar Yamato?
Eu peguei por ser clássico. Eu tenho medo de estragar minha infância.
Então eu vou te contar. Vai estragar sua infância, porque o desenho era sensacional. E eu fui assistir o desenho depois, cara. E o desenho continua sendo sensacional. Então tá indo. E você não vai parar, porque a história é boa. E ele vai indo. E ele vai indo. Aí vão chegando as duas superpotências e eles vão brigar. Daí acaba a história.
Nossa.
Então eles ganharam.
Não, gente, vamos falar de coisa assim, boa.
Então eles ganharam.
Leia Akira, leia Lobo Solitário, sabe? Tem tanta coisa boa.
Nossa, aí Lobo Solitário foi o que eu fiz nessas férias agora de janeiro. Uh-huh. Eu li o Lobo Solitário. Cara, eu peguei só li Lobo Solitário durante, acho que, uns 10 dias. E, meu Deus, cara. O que que é isso, cara? Eu não imaginava que era tão bom, cara. Eu sabia, todo mundo falava e tal, mas eu não imaginava.
Então, internacionais também, tem muita coisa boa saindo, cara. Eu sou entusiasta sou entusiasta da linha Graphic MSP. Eu acho muito legal a maneira com que possibilitou os quadrinhos do Maurício chegarem em outro público. Tina, da Fifi Tor 4, puta quadrinho bonito, cara, que quadrinho. Aquela última página dupla, eu fiquei assim, falei, meu Deus, como isso é legal, como isso é bonito, como... Sabe, você parar e ficar pensando, o Jeremias, os dois álbuns do Jeremias, cara, tem história ali pra contar.
Ah, esse último que eu li, né, que é o do Anjinho, muito bonito também, cara.
E é uma arte totalmente diferente à qual a gente está acostumado. Total. É isso que eu gosto. É um selo que traz possibilidades. E com autores nacionais.
Sim. E com uma certa boa liberdade, né? Quer dizer, eles não têm liberdade total porque, porra... Não,
Um cara que eu adoro, o trabalho dele é o Orlandelli. Os dois Chico Bento deles são brincadeira. Estão entre os meus favoritos.
Primeiro, cara. Tá louco.
É lindo, né? Em todos os sentidos da palavra, cara. Muito bom.
E é como você fala. Fala.
Não, ia comentar que eu tô ansioso pelo do Vitor Cafage agora. O Frangino. Ainda não coloquei a mão, cara.
Eu também ainda não.
Ali.
Então, porque como vocês falaram.
Como o Sidney falou. Como o Sidney falou, não folhei antes.
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.